O próximo voto é de protesto e é apresentado pelo PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Garcia.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhora e Srs. Membros do Governo, voto de protesto. A construção de uma variante à cidade da Horta foi sempre entendida como uma obra estratégica e essencial, uma obra estratégica e essencial para o desenvolvimento do Faial, cumprindo dois objetivos fundamentais. Por um lado, permitia criar uma alternativa à estrada da Lajinha na ligação ao aeroporto, uma vez que esta apresenta graves problemas com as furnas criadas pela penetração subterrânea do mar. E por outro, a variante permitiria ligar o norte e o sul da Ilha do Faial sem se ter de passar pelo centro da cidade da Horta, libertando esta de muitos problemas de trânsito com que se depara atualmente. Daqui facilmente se conclui que a variante à cidade da Horta só cumprirá eficazmente os seus propósitos quando estiver completa e deste modo poder assumir na plenitude todos os objetivos para que foi concebida. A construção de uma variante à cidade da Horta tem sido uma promessa incluída em todos os manifestos eleitorais, em todas as eleições regionais desde 1996. Já o longínquo plano regional de 1997 previa a construção desta variante. Infelizmente, como quase todas as obras públicas no Faial, a construção da variante também foi dividida em fases e prolongada no tempo. Em 2001, o Governo lançou a concurso a primeira fase, cuja obra na extensão de 2,5 km se realizou em 2006 e 2007 e ainda não está concluída. Em fevereiro de 2007, o Governo Regional garantiu que a segunda fase só seria construída na legislatura de 2008 a 2012. Em novembro de 2009, o secretário regional da tutela afirmou que a variante à cidade da Horta está em condições de avançar em 2010, mas o mesmo responsável governativo em maio de 2010 já dizia que a obra seria para a próxima legislatura, ou seja, 2012-2016. Para a segunda fase da construção da variante à cidade da Horta no plano 2009, para estudos e projetos estavam inscritos 25 mil euros. Em 2010, para a execução do projeto e expropriações, o plano contava com 100 mil euros. E nos planos de 2011 e 2012, ainda para a elaboração de projetos de execução, as verbas inscritas foram de 48.660 euros e 48.500 euros, respectivamente. Em 2013, o plano do Governo contemplava uma verba ridícula de 16.100 euros, para, imagine-se, a conclusão do projeto e aquisição de terrenos. Nos planos de 2014 e no plano de 2015, não há qualquer referência à construção da variante. Porém, um membro do Governo com a tutela desta matéria referiu nesta Assembleia, em novembro de 2014, que, e cito, quanto à circular interna da Madalena, reiterou o compromisso em cumprir esse objetivo nessa legislatura, o mesmo para a segunda fase da variante à cidade da Horta. Por outro lado, na primeira versão da Carta Regional das Obras Públicas 2013-2016, cuja publicação ocorreu em junho de 2013, o início da construção da segunda fase da variante à cidade da Horta estava previsto para o primeiro semestre de 2015. No passado mês de abril, o Governo Regional atualizou a Carta Regional das Obras Públicas, que deixou de ser 2013-2016 para ser 2020, e nessa nova versão daquele documento dito orientador das obras públicas, não consta a segunda fase desta variante, nem nas obras a iniciar em 2015, nem na listagem das obras a iniciar entre 2016 a 2020. Esta decisão do Governo Regional é inaceitável e de consequências perniciosas, dadas as óbvias implicações que tem com outros investimentos públicos, tais como o reordenamento da Frente Mar da cidade da Horta, a construção do novo quartel de bombeiros e o reordenamento do trânsito na cidade. É igualmente condenável que o Governo Regional e o PS continuem sem dar qualquer explicação para este desaparecimento. Os deputados do PSD eleitos pelo Faial aguardam há quase 5 meses, quando o prazo legal é 60 dias, pela resposta a um requerimento exatamente sobre este investimento. E aguardam há mais de 9 meses pela resposta de outro requerimento sobre o cumprimento da CROP no Faial. Assim, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD, ao abrigo das disposições aplicáveis do Estatuto Político-Administrativo e do Regimento, propõem à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a aprovação de um voto de protesto pelo desaparecimento, na nova versão da Carta Regional das Obras Públicas 2020, da construção da segunda fase da variante à cidade da Horta. Igualmente, se protesta pela inexplicável e censurável falta de respostas aos deputados sobre este investimento por parte do Governo Regional. Mais se propõe que deste voto se dê conhecimento ao Governo Regional dos Açores, à Câmara e à Assembleia Municipal da Horta e ao Conselho de Ilha do Faial.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Agradeço que se inscrevam, por favor. Senhora Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente e Senhores Membros do Governo, realmente a variante à cidade da Horta é uma daquelas obras que se tornam promessas eleitorais crónicas. Não sei se haverá tantas com uma tão longa longevidade. E acho que é provável que haja. O Governo poderia ter usado sinceridade e deixar de criar expectativas nos faialenses e ter dito: a primeira fase será feita, porque de facto onde circulava preferencialmente, que era sempre na Lajinha, começou a ter uma situação de perigos graves e, portanto, era mesmo necessário arranjar uma alternativa à circulação para entrar na cidade da Horta, mas que aquela ilusão de que os faialenses poderiam passar do norte ao sul sem ter que entrar na cidade da Horta era completamente desnecessária. Todos nós sabemos que aquilo que a primeira fase da circular fez foi introduzir o trânsito mais depressa e mais concentrado à entrada da cidade da Horta. Todos nós sabemos que vimos todos desembocar ao pé do hospital e que todo o trânsito tem que descer à baixa da cidade, passar na baixa da cidade, se as pessoas se quiserem deslocar ao outro lado da cidade. Portanto, se há muitas obras e muitas promessas do Governo que são meramente promessas eleitorais, esta é de facto uma promessa que deveria ter sido concretizada pela necessidade que as pessoas que vivem na Horta têm de haver concretizada. O senhor deputado Luís ficou muito admirado de ter visto aquela obra desaparecer da Carta Regional das Obras Públicas, mas já desapareceram tantas. Aliás, a Carta Regional das Obras Públicas foi uma manobra de diversão desta legislatura de dizer às pessoas que não havia dinheiro. Primeiro, era porque havia pouco dinheiro, tínhamos que nos organizar, a Carta das Obras Públicas ia permitir aos empreiteiros se organizarem para saberem quando é que queriam ter as obras, para que os pequeninos se pudessem agregar, para poder concorrer a obras maiores. A verdade é que os empreiteiros organizaram-se, os empreiteiros agregaram-se e as obras públicas não aparecem. E não aparecem e nem há dinheiro para pagar as que já foram feitas. Porque o quadro comunitário de apoio, onde se poderiam pagar obras públicas, ainda nem sequer foi aprovado. O único que foi aprovado foi o Pró-Rural. Senhor Presidente. Como? É verdade.
Isso é mentira.
Então, quantos quadros comunitários de apoio...
Permita que o
com certeza. Portanto, as empresas de obras continuam por não receber. Se as vias públicas já não podem ser pagas por dinheiros europeus. Isso também não é uma novidade. Até as nossas câmaras municipais, todas elas se prepararam devidamente para isso, porque já não poderiam usar dinheiros e verbas e fundos europeus para a construção de estradas. Portanto, não é novidade para ninguém. E uma obra que está prometida desde 96, que não é feita porque agora, afinal, já não há verbas comunitárias, quer dizer, é uma desculpa muito fraca. Mas, na realidade, os únicos que vão ser prejudicados com isto, e uma vez mais, vão ser os feialenses, que não vão ter a possibilidade de ter uma variante completa que lhes permita passar de um lado da cidade ao outro sem ter que baixar à baixa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Presidente do Governo pede a palavra para uma interpelação. Tenha a palavra, Sr. Presidente.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Secretários Regionais, ao abrigo do artigo 86, eu interpelo a mesa não para responder ao voto de protesto, uma vez que isto não é permitido, mas apenas para trazer à Câmara e a este plenário aquilo que, sendo seguido como orientação dos trabalhos, e que, aliás, não é uma decisão da mesa, é uma orientação que tem sido seguida, em prejuízo do esclarecimento de questões que o Governo reputa importantes, como esta, que foi trazida aqui pela mão do Sr. Deputado Luís Garcia, não permite o esclarecimento da Câmara e não permite o esclarecimento dos açorianos. Obviamente que não está em causa o direito que o Sr. Deputado Luís Garcia e o PSD têm de utilizar a figura regimental de voto protesto. A única coisa que me parece importante e sinceramente importante é refletir-se se, não havendo proibição expressa no nosso regimento quanto à possibilidade do Governo intervir nesses votos, se não seria benéfico para esclarecimento desses assuntos, permitir que o Governo realmente intervisse e pudesse esclarecer quando é censurado por esta Câmara. Muito obrigado.
Uma obra que tem 20 anos de promessa, não tenho...
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Joaquim Machado pede a palavra para... Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, para fazer uma interpelação à Sra. Presidente, saber qual o seu entendimento sobre esta interpelação que fez o Sr. Presidente, que nos parece ser uma interpretação diversa daquela que tem sido o seguimento do nosso regimento, e saber se o Governo Regional tem ou não tem a oportunidade de fazer os esclarecimentos que são necessários sobre estas matérias. Porque o nosso regimento dispõe que o Governo Regional não tem o direito, tem a obrigação de responder aos requerimentos feitos pelas senhoras e senhores deputados em 60 dias. E conforme foi comprovado pelo grupo parlamentar do PSD, na sessão legislativa de maio, há mais de 30 de requerimentos feitos ao Governo Regional, alguns dos quais com mais de 2 anos, sem que o Governo Regional, durante todo esse tempo, tenha produzido as respostas ou facultado os documentos que ali foram pedidos. E, portanto, se o Sr. Presidente do Governo Regional entende que o nosso regimento pode facultar a intervenção do Governo Regional nestes debates que se seguem à apresentação dos votos de protesto, também tem que ficar registado que o Governo Regional tem mais do que o direito, tem a obrigação de responder aos nossos requerimentos, não o fez, não o faz. Mas mais do que isso, No mês passado, o Governo Regional abriu um precedente, e eu termino já, Sra. Presidente, abriu um precedente que deve ser seguido. O Sr. Secretário Regional da Agricultura, não podendo intervir num voto de protesto sobre uma matéria respeitante à tutela da sua Secretaria, tomou a iniciativa de pedir à Comissão correspondente para ser ouvido. Portanto, Sr. Presidente, se nesta matéria o Sr. quer, o Sr. entende que o Governo Regional pode e deve responder, manda o Secretário Regional das Obras Públicas pedir à Comissão correspondente para ali produzir os esclarecimentos.
A mesa. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, nós neste momento estamos no PETAP, estamos na fase do debate de um voto de protesto. Naturalmente as matérias regimentais não serão hoje aqui debatidas e, portanto, a questão da não intervenção do Governo na altura da apresentação dos votos é de facto impedida pelo regimento, não obstante o Governo poder esclarecer sempre que assim tiver que o fazer. A verdade é que a interpretação das mesas ao longo destes anos não entendem que na fase de discussão de votos haja lugar a esclarecimentos e é nessa interpretação que o Sr. Presidente do Governo naturalmente baseou a sua interpelação. Nós não vamos debater o regimento agora, vamos continuar sim o debate sobre este voto de protesto. O Sr. Deputado Joaquim Machado interpelou a mesa na questão do atraso na resposta aos requerimentos. Ficou registada a interpelação. Pergunto se há mais inscrições para o debate do voto. O Sr. Deputado Lúcio Rodrigues tem a palavra.
Perdão. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, Senhora e Srs. Membros do Governo, penso que é do conhecimento dos Srs. Deputados do PSD Açores que o quadro comunitário de 2014 a 2020 considera o investimento em estradas como prioridade negativa em resultado das opções e negociações lideradas pelo vosso Governo, o Governo do PSD, CDS-PP, que mesmo assim minimizou-se...
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues possa fazer a sua intervenção.
Obrigado, Sra. Presidente. Que mesmo assim minimizou-se por uma intervenção do Governo Regional que conseguiu uma verba que ronda os 19 milhões de euros, quando o investimento necessário para todas as estradas dos Açores rondava os 90 milhões de euros. Eu pergunto aos senhores deputados do PSD, mas também, e depois da intervenção da senhora deputada Graça Silveira, vou incluí-la nesta pergunta, onde é que os senhores estavam? Se fizeram diligências junto dos vossos companheiros a nível nacional para que tivessem em conta as nossas especificidades e a nossa insularidade. Senhora Deputada Graça Silveira, ouça, ouvir é uma virtude. Se acautelaram os municípios dos Açores para esta mesma problemática. Porque, ao contrário do que a senhora deputada Graça Silveira disse nessa casa, os municípios dos Açores também estão com este problema. Junto dos vossos companheiros da República, na negociação de todo esse envelope financeiro, pouco ou nada conseguem fazer. E isto não se passa só com estradas. para que estes percebam efetivamente que temos especificidades regionais e com um constante ataque àquilo que é o poder democrático autonómico. E depois não se conseguem aguentar e vêm logo a correr dizer aos açorianos que têm que assumir as despesas daquilo que vossas excelências compactuaram a retirar. E vou mais longe. Os senhores falam nas novas estradas, mas devem também incluir as que já existem, pois aquilo que os senhores consideram como prioridade negativa para 6 anos, incluem também a beneficiação das estradas que já existem. Este voto, como os senhores sabem, e que fique bem esclarecido nesta casa, é oportunista, porque sabem perfeitamente que o Governo não pode responder. E mesmo quando o Governo se disponibilizar a responder, os senhores não querem que o Governo esclareça as açorianas e açorianos. Mas os senhores sabem-no. Mas, efetivamente, os senhores estão no direito e têm o direito de apresentar aqui este voto. Mas também tinham o direito e, acima de tudo, o dever de ter apresentado um voto com este mesmo interior a quem considerou que as estradas dos Açores eram prioridade negativa na negociação dos fundos comunitários. Os senhores sabem quantos quilómetros fizeram enquanto eram governo. Penso que rondará os 200 quilómetros. Este governo fez 1.200 quilómetros. Os senhores sabem perfeitamente
Senhoras e senhores deputados
Os senhores sabem perfeitamente, senhores deputados, que o envelope financeiro foi negociado por vossas excelências. As situações que estamos neste momento a discutir estão diretamente relacionadas com aquilo que vossas excelências negociaram e agora, nesta atitude de oportunismo lamentável, vêm a esta casa incutir responsabilidades ao Governo dos Açores quando sabem perfeitamente que tiveram a oportunidade de fazer parte da decisão. Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Se é verdade que a praxis parlamentar impede o Governo de intervir nos votos de protesto, quer sim, senhor. Se é verdade que isso acontece, também é verdade que relativamente a esta matéria...
Senhoras e senhores deputados, por favor...
Não me incomoda. Também é verdade que relativamente a esta matéria, o Governo Regional já teve imensas, inúmeras oportunidades de esclarecer este assunto e não o fez na resposta a requerimentos ou quando aqui tem sido proposto pela representação parlamentar do PCP em sede de plano anual e temos-lo vindo a fazer ao longo dos últimos anos a representação parlamentar do PCP tem vindo a propor em plano anual a construção da segunda fase da variante à Horta e, portanto, espaços para que o Governo esclareça porque é que não aprova as propostas, designadamente, da representação parlamentar do PCP. Ou porque é que não faz a obra, espaços não faltam. Embora eu considere que, se isso for objeto de discussão em local próprio, por parte da representação parlamentar do PCP, não há nenhum problema para que o Governo possa intervir nos votos de protesto, de saudação, de congratulação, de pesar, etc. Por parte da representação parlamentar do PCP, não há nenhum problema relativamente a isso. Há aqui uma outra questão que me parece fundamental e que tem a ver, de facto, com algumas opções e com as prioridades, e tem sempre a ver com isso que o Governo Regional faz. E relativamente à Ilha do Faial, o Governo Regional tem prometido muita coisa, tem feito alguma, mas tem prometido imensas obras, que não tem cumprido. E todos nós percebemos da necessidade da conclusão da variante à Horta, pela melhoria que traria relativamente ao fluxo de tráfego dentro da malha urbana da cidade. Aliás, este assunto é de facto um assunto muito incómodo para os deputados do Partido Socialista do Faial. Aliás, viu-se a forma pouco efusiva com que normalmente o deputado Lúcio Rodrigues intervém sobre as questões da sua ilha, e hoje o deputado Lúcio Rodrigues, digamos que estava um pouco incomodado com a defesa que teve de fazer da posição da bancada. É que, Sr. Deputado, se é verdade que o seu argumento justifica o presente e que podem ser assacadas responsabilidades ao Governo da República, portanto ao PSD e ao CDS-PP, se podem ser assacadas responsabilidades relativamente a este quadro comunitário de apoio, a verdade é que esse argumento, Sr. Deputado, não justifica o passado. Não justifica o passado. E, como sabe, esta história é longa, muito longa, da promessa eleitoral de 1997, ou que começou a partir de 1997, até à garantia dada pelo Governo Regional, que concluiria entre 2008 e 2012, a verdade é que isto é uma história muito antiga. E, portanto, o seu argumento justifica o presente, mas não justifica o passado. E a verdade é que, por opção do Governo Regional do Partido Socialista, aquela obra não foi feita em tempo útil. É necessário que ela seja feita. Mas já devia estar feita há muito tempo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Luís Garcia, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Srs. Deputados, nós não estamos aqui a falar de uma estrada enorme. Nós estamos a falar de uma pequena estrada com menos de 2 km, que é essencial para o desenvolvimento do Faial e para resolver alguns constrangimentos ao desenvolvimento desta cidade. E é um investimento que é prometido ao Governo pelo Governo Regional e pelo PS desde 1999 e 96, há 19 anos. Ó, Sr. Deputado, já é contente. O senhor não fale neste debate, porque tem aqui uma listagem de 4 páginas de promessas suas sobre esta variante.
Senhoras e senhores deputados,
4 páginas. E, portanto, fez parte do manifesto de 96, fez parte do manifesto de 2000, fez parte do manifesto de 2004, fez parte do manifesto de 2008, fez parte do manifesto de 2012. E agora, passados 19 anos, os senhores vêm dizer Não, nós não fazemos. Nós prometemos, mas não fazemos. Mas a culpa não é nossa, é da República. Oh, senhores, sejam, tenham vergonha. Tenham vergonha, assumam as vossas responsabilidades. É como alguém escrevia há dias, o governo do passa-culpas. A culpa é da República. A culpa é de Bruxelas. A culpa é da oposição. A culpa é dos parceiros sociais. A culpa é sempre de todos os outros. Nunca é vossa. Ó, oh, Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, vice para aquela bancada que ali estão os culpados pela não realização da variante à Cidade da Horta. É ali que estão. Não é aqui. Não é na República, Sr. Deputado. É ali. E, portanto, sejam sérios de uma vez, assumam as vossas responsabilidades e digam aos feialenses que isto é uma questão de opção. Não fazem, não é por não terem dinheiro, é uma questão de opção. Porque se os senhores têm dinheiro para fazer casas de autonomia, se os senhores têm dinheiro para fazer centros de artes contemporâneas e não têm dinheiro para fazer uma estrada aos feialenses tão essencial ao nosso desenvolvimento de 1,7 km.
Até custa.
1,7 km. E, portanto, sejam sérios, assumam as vossas responsabilidades e a responsabilidade por esta variante não estar feita e não ser feita é única e exclusivamente do Partido Socialista e do Governo Regional. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer neste debate que eu não percebo esta reação, eu não percebo esta reação do Partido Socialista. Porque este voto de protesto, é uma sequência, vem dar eco a um conjunto de manifestações de protesto que um conjunto de instituições desta terra já tomou. O Conselho da Ilha do Faial sempre tem reivindicado este investimento. A Câmara Municipal da Horta, de maioria socialista, aprovou há dias um voto de protesto apresentado por nós por unanimidade. A Assembleia Municipal, da qual o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues faz parte, e eu queria lhe perguntar se foi oportunista, a Assembleia Municipal, aprovou a 30 de Abril um voto de protesto por unanimidade pela não realização da variante. E eu não acredito que perante esta sequência de manifestações unânimes de protesto das principais instituições do Faial, sejam agora os deputados do Partido Socialista, eleitos por esta terra, a quebrar este ciclo de unanimidade que nos une à volta deste investimento. Não acredito nisto. Eu não esperava, Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, que os senhores viessem aqui apresentar um voto de protesto. Não esperava. Mas esperava que os senhores juntassem a sua voz ao nosso protesto. Porque era justo. Porque é justo para os feialenses. E era isso como os senhores fizeram na Assembleia Municipal, como os senhores fizeram na Câmara. E é justo, mas não. Infelizmente é sempre assim. Os senhores, entre defender o Faial e defender o PS e o Governo, os senhores optam sempre. Na presença do chefe, aqui pertinho do chefe, optam sempre por defender o partido e o governo em detrimento do Faial. Pobre terra esta.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues pede a palavra para...
Senhora Presidente.
Tem a palavra.
Senhora Presidente, só para que fique registado em diário de sessões, que aquilo que o Sr. Deputado Luís Garcia disse, que eu, como Presidente de Junta de Freguesia da Praia do Almoxarife, que faço efetivamente parte da Assembleia Municipal, não estava presente nessa situação, e o Sr. Deputado,
Senhores
e para
deputados.
Que fique esclarecido, a Assembleia Municipal... Aos senhores deputados, se querem que eu esclareça, eu tenho o maior prazer em esclarecer.
Senhoras e senhores
e
deputados...
E que no dia que decorreu a Assembleia Municipal, onde se passou essa situação, eu tive que me ausentar porque nesse dia comemorava-se o dia da freguesia da Praia do Almoxarife e eu tive que me deslocar para a minha freguesia para resolver questões para a realização da respectiva sessão solene.
Obrigada, senhor deputado. Ficará registado no diário. Senhor deputado Luís Garcia... Julgo para uma interpelação à mesa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, Senhora Presidente, para lhe fazer chegar à mesa e para distribuir ao Senhor Deputado Lúcio Rodrigues a ata da sessão ordinária de 30 de abril, onde diz que o Senhor Deputado Lúcio Manuel da Silva Rodrigues esteve presente, onde na discussão e na aprovação do voto, diz que o voto foi aprovado por unanimidade, sem qualquer declaração de voto.
O senhor sabe que ainda estava presente.
E se o senhor deputado está na ata que esteve presente, se o senhor deputado diz que não estava presente,
senhores
eu
deputados.
Não que... Eu não quero...
Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Luís Garcia, faça favor de concluir a interpelação.
Portanto, Sra. Presidente, para lhe fazer chegar essa ata que, com as referências que fiz, e diz o Sr. Deputado que teve que se ausentar e que teve que sair da sala, e portanto eu não quero nessa interpelação nem comentar nem classificar essa atitude.
Bem.
Julgo, Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, pede a palavra para... Sr. Deputado, nós não vamos continuar a debater esta questão particular. O Sr. Deputado Lúcio Rodrigues fica registado no Diário das Sessões que não estava presente porque se teve que ausentar. E o Sr. Deputado Luís Garcia... Senhores deputados, e o Sr. Deputado Luís Garcia fará entregar à mesa... Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu agradeço que pelo menos respeitem a mesa e a Presidente. Portanto, vamos passar à votação do voto, uma vez que não há mais inscrições sobre esta matéria. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manter como estão. Estamos a votar, senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, nós estamos a votar. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O voto de protesto apresentado foi rejeitado com 30 votos contra do PS, 19 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.